Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. Neste programa recebemos o escritor, tradutor e professor Amílcar Bétega. Em sua obra literária, ele possui vários livros de contos, narrativas curtas publicados e também um romance. Ele já foi premiado com 2 prêmios açorianos de literatura e 1 prêmio Portugal Telecom, além de uma menção rosa no prêmio cubano Casa de las Américas. Vale destacar também que o livro de contos Deixe o Quarto Como Está, ou Estudos para a Composição do Cansaço, está entre as leituras obrigatórias para o vestibular da UFRGS 2021. Boa tarde, Amílcar. Muito bom te receber aqui no Folhetim e no estúdio virtual da Rádio da Universidade.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês na Rádio Universidade.
Amílcar, como que é para ti estar nesse momento, né, que eu mencionei também na questão do livro entre as leituras obrigatórias da universidade, como que é para ti ter uma obra, né, colocada assim para debate obrigatório, né, digamos assim, nesse momento, e o quão interessante é os debates que surgem a partir disso, sabendo que é uma leitura que acaba atingindo tanta gente em um momento tão específico, assim, né?
Sim. Olha, eu recebi essa notícia que o livro tinha entrado para a lista de leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS com muita surpresa, assim, em primeiro lugar, né? E muita alegria, porque é um livro que já tem quase 20 anos. Ele foi publicado originalmente em 2002, né? Ele foi em 2020, né, que entrou na lista no ano passado. Então, já com 18 anos, assim, era um livro que estava já esgotado há muito tempo. Então, ele foi bem lido, né, teve uma boa recepção quando saiu. Mas é aquilo, depois, né, ele ficou esgotado, com, né, a inclusão do livro nessa lista das leituras obrigatórias do vestibular, ele vai ser lido, né, por uma galera aí que tem mais ou menos a idade do próprio livro, né, 18 anos e tal, né, e isso dá uma certa, como é que eu vou dizer, uma contemporaneidade aí pro livro, que eu acho bastante, bastante interessante, né? O pessoal que cresceu juntos, né, que viveu essa época, esses 18 anos. E é isso, eu acho, para mim, assim, uma grande honra, assim, tá, ter o livro junto com clássicos, assim, né, da literatura, né, Machado de Assis, enfim, e tantos outros ali. É claro que é um sinal de reconhecimento, assim, por parte da academia, da universidade. Bah, me deixou muito, muito alegre, assim. E, sobretudo, por isso, por dar essa possibilidade de um livro viver de novo. Assim.
Amílcar, grande parte da tua produção é de narrativas curtas, né? E, inclusive, o livro das prosas pequenas, né, que tu não nomeia, né, como contos nem como crônicas, né?
Sim.
Mas como prosas pequenas, ele também traz essa tentativa de abarcar questões mais complexas que geralmente não são abordadas, né, em narrativas tão curtas. Como que é para ti trabalhar, né, o teu texto? E quais os motivos que tu tem para escolher as narrativas mais curtas ao invés das narrativas longas, né? Que tu tem um romance, mas...
Pois é uma coisa, assim, natural, né? Eu nunca me coloquei essa questão, assim, à disposição o conto, o romance e tal, outros gêneros, e aí eu vou escolher esse, vou me dedicar a esse, vou praticar esse, vou estudar esse, né? No caso, o texto, a narrativa curta, né? É onde talvez eu me sinta mais à vontade. Comecei escrevendo dessa forma, de narrativas mais curtas, até logo no início, assim, eu cheguei a tentar também escrever narrativas de mais fôlego, mas nunca, eu sentia que eu nunca tinha muito fôlego para fazer narrar uma história mais longa. Elas sempre me saíam assim, meio mais breves. E fui fazendo isso de maneira natural, né? O romance que eu escrevi, que é o único, né, na minha bibliografia, o resto, todos são livros de textos curtos, ele nasceu de uma encomenda, na verdade, né? Se não tivesse tido essa encomenda, ele entrou naquele projeto Amores Expressos, eu acho que eu não teria ainda escrito um romance. Foi uma experiência muito, muito boa, muito interessante. Eu gostei demais de escrever esse livro. Eu gosto muito desse livro e algumas vezes eu já disse que talvez seja um livro onde eu pude dizer mais coisas, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi, sem dúvida nenhuma, o meu livro mais difícil, assim, de ser escrito. Né? Me custou muito, não só em termos de tempo, levei 7 anos para escrever, mas o empenho, a energia que ele tomou foi muito grande. Porque foi sempre uma espécie de eu estar me forçando um pouco a um gênero que eu não estou acostumado e que eu não me sinto totalmente à vontade, onde as coisas não vêm de forma natural, né? Mas isso não quer dizer que seja ruim, né? Essas imposições, normalmente elas podem ser interessantes e podem estimular o processo criativo, né, da gente. E eu acho que isso aconteceu nesse caso específico.
Mas, Amílcar, ao mesmo tempo que tu menciona que, na verdade, tu te sente mais à vontade, né, trabalho do conto, os teus livros de contos, eles todos os contos têm alguma relação ou eles trabalham em conjunto ali. Como que é também o desenvolvimento dessas obras de uma forma mais completa? Assim, existe uma conexão que tu vai criando entre os contos ou eles surgem uns sobrepostos aos outros? Assim, como que funciona esse desenvolvimento das edições?
Não, é verdade. Isso é muito importante. Porque, assim, não quer dizer que um livro, né, um livro de contos, né, pelo menos na minha concepção, assim, nos livros que eu gosto e nos livros que eu procuro fazer, os contos eles são textos, né, que podem ser lidos de forma independente, mas uma vez que eles são reunidos num livro, eu acho fundamental que tenha, né, um diálogo entre eles, que tenha uma certa unidade entre eles. Não pode ser um saco de gatos, né? Nunca pensei assim num livro de contos. Ah, eu tenho aqui um volume. Até a coisa pode funcionar assim. No primeiro livro que eu publiquei, que era um livro bem de iniciante mesmo, que é O Voo da Trapezista, a coisa foi mais ou menos assim. Quer dizer, eu tinha. Bom, pensei, né, eu tenho aqui uma série de textos, uma série de contos que eu escrevi ao longo de um tempo, vamos fazer um livro, né? O que eu quero dizer é que para mim não funciona dessa maneira, não é porque eu tenho um volume de contos e eu tenho um livro, né? Não. Mas no caso desse primeiro livro, foi mais ou menos por aí que eu parti, né? Eu tinha um volume de contos e queria fazer um livro, mas aí eu precisava, né, nesse achar, né, nesse volume de contos, algumas linhas que unissem esses contos, que fizesse eles dialogar, conversar de alguma forma e dar, assim, ao leitor esse aspecto de um livro mesmo, né? De um livro inteiro, enfim. A partir dos outros livros, aí isso já foi, talvez, assim, mais pensado desde o início, essa unidade, assim, né? E eu acho que ela é mais forte, tanto no Deixe o Quarto Como Está, quanto no livro que veio depois, que é Os Lados do Círculo. Né? Já desde o início, né, acho que eu já fui criando esses textos, pensando na forma como eles iriam conversar, na forma como eles iriam se organizar dentro do volume, né, na estrutura assim, macro do livro. Eu acho fundamental isso, um livro de texto escuro.
Amílcar, os teus textos raramente se referenciam especificamente a lugares muito específicos, né? Reais. Como que é essa tua conexão com a criação dos personagens, né? Que geralmente são os condutores das histórias, e o cenário, sabendo que tu é uma pessoa que já morou em vários lugares, né, e tem muito conhecimento de vários lugares. Existe essa conexão entre os lugares que tu está e os lugares que tu produz? Ou é muito mais os personagens mesmo que constroem essas narrativas?
Assim, eu acho que vale essa observação, né, de que não há muita referência a lugares e espaços e tal, assim, referências mais claras, né, a lugares que existem, enfim. E eu acho que ela é válida para alguns livros. No caso, Deixe o Quarto Como Está, isso é muito claro. É, no Prosa Pequena também tem ali alguns, né, lugares que a gente pode identificar, mas acho que a maioria não. Por outro lado, em outros livros, como Os Lados, por exemplo, tem referências né, bem claras à cidade de Porto Alegre, né? Ela está presente ali em vários dos contos, com nome de ruas, de bairros e tal. Mas isso é interessante, é estranho. Isso talvez venha ao encontro, você falou, dessa questão da desconexão, né, com lugares, com geografias conhecidas. O que eu vou falar agora é que eu pensei, né, quando eu fui escrevendo esse livro e tal, pensava em colocar ali Porto Alegre, que está presente em todas as formas, acho que ela aparece em quase todos os contos, como uma espécie de personagem, um pano de fundo, uma coisa, uma presença onisciente, a cidade de Porto Alegre. E o curioso é que depois que o livro saiu, algumas pessoas, né, foram lendo e tal, foram me dizendo, pessoas daqui de Porto Alegre, que não reconheciam a cidade ali. Não reconhecia a cidade deles, né, ali nesse texto. Então, como eu disse, isso pode, de fato, né, vir ao encontro disso que você falou. Mesmo eu me esforçando para colocar, né, claras, isso não fica muito, muito evidente. Mas tem um outro livro, o Romance Barreira, também, né, que traz, assim, faz referências a lugares específicos, até porque nesse projeto Amores Expressos, na verdade, o livro se passa em Istambul, porque eu fui para lá, né, através do projeto. E uma das condições assim da história é que ela deveria se passar na cidade de Istambul. Então, também é um outro livro que tem assim essas referências bem claras. Eu acho que não sei, eu acho que eu respondi uma parte da pergunta, agora não me lembro.
Não. Da Amílcar, eu não posso deixar de mencionar, na tua biografia tem também a formação em engenharia civil, né? O que a conexão com a engenharia civil tem no teu modo engenhoso de construir as narrativas?
Pois é, eu acho que tem, sim. Né? Durante algum tempo eu achava que isso não tinha nada a ver e eu cheguei a trabalhar ainda, né? Depois de formado, 6 anos, né? Depois eu abandonei. Mas nisso que eu falei há pouco, né? Dessa necessidade que eu tenho, né, de, ao montar um livro, e essa palavra, né, montar, ela tá, eu acho que ela é muito importante no meu processo, assim, eu não falei escrever um livro, né, nessa coisa de, quando eu monto um livro, para mim é fundamental essa estrutura, né, que eu disse, né, dos textos, mesmo sendo textos independentes, que eles estejam estruturados, né, de uma forma, enfim, orgânica, que eles componham, né, um corpo, uma estrutura. Eu acho que isso tem a ver, sim, com essa cabeça de engenheiro, mesmo que eu não seja mais engenheiro, que não exerça, né, a profissão e nada disso, mas eu acho que vem daí, essa necessidade de ter a coisa, ter essa estrutura, que eu possa visualizar isso, que eu possa ter isso de uma forma mais clara, mais concreta para mim.
Amilcar, voltando agora um pouco à questão do cenário do conto, né, de forma geral, assim, tu traz muitas referências a outros autores ali no teu próprio livro, Deixa o Quarto Como Está, tem uma citação ao Raymond Carver ali, que eu acho que chama bastante atenção em relação ao tom, né, daquelas histórias ali, tristonhas e tudo mais, eventualmente. E quando eu estava agora relendo Prosa Pequena, eu me lembrei também que o João Gilberto Nol também mencionava muitos dos contos dele como pequenos romances. Como que é para ti ler outros contistas e o quanto eles te influenciam, né? Sabendo que o teu conto é também um tipo de conto especial, assim, né? Não é o conto que simplesmente conta uma pequena história, né? Mas é um conto que traz uma história mais aprofundada, né? Como que é para ti ler outros contistas e o que te influencia neles, né, em cada um deles?
Olha, isso em literatura é uma coisa assim, em literatura, eu acho que em toda arte, né, toda manifestação artística que se propõe a criar nesse campo, ele tem que estar em permanente contato com o que se produz nesse campo. E aquela coisa, a gente só escreve porque lê, né? A gente só escreve porque em determinado momento aquilo que a gente leu, né, nos tocou de uma forma tão forte que a vontade que a gente tem é de fazer a mesma coisa, né? E fazer a mesma coisa é bem isso, é assim que se começa, é tentando fazer o mesmo, né? E imitando aqueles autores que nos tocaram tanto. E assim, como a criança faz, né? Quando está aprendendo, enfim, a falar, a se relacionar e tal, ela está imitando, né, os adultos que são para ela um modelo. Então, eu nunca tive nenhum problema assim com a questão de me sentir influenciado por um determinado autor. Não, eu sempre, porque a gente sabe que não tem como fazer uma coisa exatamente igual, né? Nem que eu quisesse imitar, né, fazer uma coisa exatamente igual àqueles autores que eu gosto, enfim, eu não conseguiria, porque há uma elaboração natural, né, que a gente faz, né, a partir daquilo que a gente lê e tal, né. Então, esses autores que você falou do Carver, né, falou do Nol, são autores que são muito caros para mim, que me ajudaram muito assim, na ação e no meu modo de escrever. Embora, às vezes, não tenha muito a ver assim, o que eu escrevo, se, né, comparar e tal, pelo menos alguns textos, né, eles vão bem longe do que esses autores fizeram, mas tudo está presente na hora de criar, tudo aquilo que a gente leu está presente. O Carver, né, como eu disse, foi um autor bastante importante para mim, na minha formação, mas a presença dele ali na epígrafe do livro, na verdade, o que dá ele, o título ao livro, né, veio daí. Aí tem uma história, não sei se vale a pena contar, mas eu não tinha título, né, o livro estava tudo certo, já estava para sair na editora e tal, mas eu não tinha título, não estava satisfeito com o título e tal. Eu não sei se você conhece esse texto do Carver, chama Três Rosas Amarelas, e é um texto que foge assim do que são normalmente os textos do Carver, né? O Carver normalmente ele fala ali daquele universo dele, aquela sociedade americana ali, pessoal de, né, não muita grana, assim, algumas dificuldades financeiras, família desagregada, alcoolismo, por aí que ele transita, assim, né? Nesse texto não tem nada disso, é um texto que, na verdade, narra o fim, os últimos momentos do Chekhov, né? E é uma história, assim, de cunho histórico, de alguma forma, né? Porque ele se apoia numa biografia do Chekhov, que ele recebe em casa, e começa a ler e tal. E aí estão contando os últimos dias do Chekhov, que ele vai, né, para uma estação balneária para tentar, né, sair, enfim, da tuberculose e tal. E chega lá e tal, e tem uma noite que começa a se sentir mal, tá só ele e a mulher num hotel, assim, e tal. E aí a mulher, bom, chama um médico, né, já tarde da noite, e o médico vai lá, atende, olha, examina o Chekhov e vê que ele não vai durar, que ele vai morrer em poucas horas, né? E a reação do médico é ir para o telefone, ligar para a recepção e mandar vir uma garrafa de champanhe e 3 taças, né? Para fazer para brindar, enfim, brindar a vida, né, que ele está se despedindo da vida, a tudo que ele fez na vida e tal. E esse fato, assim, chamou a atenção do cara, então ele recria toda essa última noite, assim, né? E claro que aí ele coloca outras coisas, elementos ficcionais e tal, mas foi a partir dessa atitude, né, do médico, que ele recria essa história. E aí, então, na história já do Carver, vem o garçom lá trazer a champanhe e tal, e o cara tava dormindo, era meio da noite, foi acordado para trazer, vem sonolento e tal, e fica assim, e se pergunta o que aconteceu lá e tal, e fica tentando espiar, né, o morto na cama e tal, e tá achando que é uma coisa estranha. E aí ele vai embora, depois ele é chamado de volta para levar a garrafa. E aí a mulher incumbe ele de achar, bom, conta aqui que o Tiago está morto, incumbe ele de achar uma funerária, né, alguém que trate do corpo e tal. E ele fica naquela coisa, a rolha de champanhe cai, né, e ele fica naquela indecisão se ele vai se abaixar para pegar a rolha, e aquela rolha fica chamando a atenção dele enquanto ela fala, e ele todo atrapalhado e tal. E aí, nesse momento, então, ela diz para ele: deixa o quarto como está, agora está tudo pronto, estamos prontos. Quer ir? Quer ir no sentido, você pode ir? Pode ir? Pode me deixar? Pode ir, né? E essa é a frase, então, que eu resgatei para colocar como epígrafe, né? E esse deixa o quarto como está. Deixa assim e vai buscar isso que eu pedi. Eu coloquei assim por essa frase, deixa o quarto como está, me chama a atenção. Mas depois, a posteriori, né, eu fiquei pensando que ela cai muito bem. Eu releio aqui a epígrafe. Deixa o quarto como está, agora está tudo pronto, estamos prontos. Quer ir? Né? Essa indagação, né, é um pouco uma... Se dirige ao leitor, de alguma forma, né, no sentido de: quer vir comigo? Quer entrar no livro? Quer entrar nesse universo? Está, né, pronto? Vamos lá? Né? Funciona um pouco dessa forma. E também porque foi uma forma de trazer para dentro de um livro, né, pelo menos de um livro que não tem nada, nenhum compromisso com nenhum tipo de realismo, né, foi uma forma de trazer para dentro desse livro, pelo menos através da epígrafe, um escritor que é essencialmente realista, né, como o Carver. Né? E isso eu acho uma forma também de afirmar que, apesar, né, do livro trazer essa série de situações absurdas, né, que não tem uma relação direta, assim, com a realidade, né, com o realismo, enfim, não é um livro realista, apesar disso tudo, ele é ancorado, sem dúvida nenhuma, todas essas histórias absurdas, sem lógica aparente e tal, ou pelo menos sem uma lógica realista, eles são essas histórias ancoradas na realidade, né? Uma realidade que muitas vezes ela é absurda, né? Muitas vezes. E se a gente parar para ver a nossa realidade que vive hoje, nesses anos que correm, tem coisas completamente absurdas acontecendo à nossa volta e que, no momento ali, né, parece que não, né? Parece uma coisa natural. Enfim.
Amílcar, queria te perguntar também, agora tu falando sobre os momentos absurdos, né? Como que tu vê esse momento histórico, né, para pensar literatura e para produzir literatura? Que literatura que é possível de produzir nesse momento, né? E como é ensinar também, né? Tu, como professor de de escrita e tudo mais. Como que as pessoas, os outros escritores têm visto isso? E como que tu tenta orientar eles? Não só nesse momento, né? Mas principalmente agora, nesse momento tão especial.
Pois é, a minha literatura, assim, ela nunca foi uma literatura assim de que vai refletir diretamente sobre fatos históricos, ou histórico que eu digo, né, coisas que não quer dizer que seja de 100 anos atrás, ou enfim, mas algo que esteja mesmo acontecendo e tal, ou algo que aconteceu. Assim, eu acho que o tempo da literatura ele é um pouco diferente, assim, né? Eu acho que para a gente poder elaborar literariamente algo que tá acontecendo agora, por exemplo, né? Isso demanda tempo, né? Eu acho que são tempos diferentes, o nosso dia a dia, né, com o tempo da literatura. E naquilo que eu escrevi, assim, até hoje, você perguntou há pouco, né, eu acabei não respondendo, como é que os lugares aparecem, esses diferentes lugares por onde eu passei, né, se eles aparecem, como é que eles aparecem nos meus livros. Eles aparecem, né, aparecem, mas leva muito tempo. Normalmente não é ali no momento que eu tô que eu vou escrever sobre aquele lugar, né? E eu acho que isso acontece também com aquilo que eu experimento, assim, não é naquele momento que eu consigo escrever sobre aquilo que eu vivo, né? Só pra dar um exemplo, eu vivi em Pequim, na China, de 2014 a 2017. Só agora que eu tô, o livro que eu tô trabalhando agora, que nem sei se vai vingar, enfim, é só agora que aparece, né, alguma coisa da China, daquela. E eu acho que, para mim, pelo menos, é assim que funciona com aquilo que eu vivo. Mas eu acho que ensinar literatura, né, é ler junto, né? Eu acho que ensinar literatura é isso, é um professor ou uma professora lendo junto com seus alunos, né? Não tem outra maneira. A gente pega um texto, a gente lê, a gente discute, né? E isso é muito, muito bonito, essa leitura coletiva, porque cada um traz uma coisa nova para aquele texto, e como o texto, é isso que eu acho bonito, como um texto, né, ele vai ganhando, né, vai se agigantando, assim, quando é um texto bom, né, porque tem textos que não rendem nada, porque eles são extremamente fechados, são impermeáveis, e aí não funciona. Mas quando o texto permite várias leituras e tal, é muito interessante isso, né? Ele vai, de fato, ele vai crescendo, ele vai ampliando, porque é isso, né? A literatura é, você traz para dentro, né, do livro o seu próprio universo, né? As suas próprias experiências pessoais, né, e tal, e aí que o livro vai ganhar sentido, né? Já ouvi falar muito nessa questão de conversa, né, entre o autor ou o espírito, aquele que criou a obra, e o leitor, mas não é, eu acho que não é bem isso, não, né? A literatura é essencialmente uma conversa do leitor, daquele que está lendo, consigo próprio. O texto, ele te põe ali alguns elementos, te dá alguns elementos para que você estabeleça essa conversa, mas é com você mesmo, no sentido que é que você que vai produzir sentido, né? Você que, com a sua carga de experiências pessoais, né, com as suas leituras e tudo mais, a sua visão de mundo, é você que vai tirar sentido daquilo que está ali e vai achar o seu. E quando isso é colocado, né, numa sala de aula, por exemplo, né, num grupo, de forma assim, coletiva, isso é muito enriquecedor, né? Porque vai trazendo outras visões de mundo, outros sentidos para aquele texto que até então você não conhecia. Então o professor é mais um só nessa jogada. E a função é talvez orientar, né, essas leituras, assim. Mas é uma coisa muito, muito interessante, muito bonita e muito proveitosa também.
Amílcar, estamos terminando nosso tempo. Quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa e te parabenizar pelo teu trabalho.
Tá, muito obrigado. Foi um prazer para mim também conversar contigo e com os ouvintes.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o escritor Amílcar Bétega, que atualmente está com o livro Deixe o Quarto Como Está, ou Estudos para a Composição do Cansaço, entre as leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS 2021. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. A apresentação e edição ficaram a cargo de Pedro Palaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.